Oi, pessoal, que legal estar aqui de novo para a gente conversar sobre as lições bíblicas.
Opa, vamos lá.
Hoje o nosso papo é sobre a lição 7 da série Teologia da Família. O tema é, olha, super relevante, família mosaico.
Um tema necessário, né?
Muito. E essa nossa conversa é uma produção da Secretaria de Escola Bíblica, pensada para dar aquela força para os nossos professores da Escola Bíblica Promessista.
Conta aí. A ideia é a gente mergulhar juntos nos pontos principais da lição, sabe? Buscar aqueles insights da Bíblia e também dicas práticas que ajudam lá na sala de aula, nas nossas igrejas.
Então, para a gente começar a pensar, tem um versículo muito forte lá no Salmo 68, versículo 6, que diz: Deus faz que o solitário viva em família.
Poderoso isso, hein? Uma promessa que, nossa, fala muito hoje com tantas configurações de família diferentes por aí.
Exatamente. E essa promessa abraça todo mundo, inclusive as famílias que a lição chama de mosaico, né? Que são o foco aqui.
Isso. Para quem não está familiarizado, família mosaico é aquela formada por um casal onde um dos dois ou os dois já tem filhos de relacionamentos anteriores, né?
E a lição já começa dizendo algo importante. Isso não é coisa só de agora, viu?
De jeito nenhum. A própria Bíblia está cheia de histórias assim, de famílias com suas dores, suas quebras, recomeços.
E a graça de Deus agindo no meio disso tudo, né? De forma surpreendente.
Exato. A lição até cita um dado, do IBGE, lá de 2010, que já dizia que 16% das famílias aqui no Brasil eram mosaico. Imagina hoje.
Com certeza esse número aumentou. E isso coloca uma questão bem séria para a gente, para a igreja. Como é que a gente pode ser de verdade um lugar de acolhimento, sabe? Com graça, com verdade bíblica para essas famílias? Então vamos entrar na primeira parte da lição, refletindo sobre a família. E os exemplos da Bíblia são fortes. Jacó, por exemplo.
Nossa, Jacó, quatro mulheres, Lia, Raquel, Zilpa, Bila, filhos de todas elas. Imagina o clima, ciúme, briga, o pai preferindo um filho.
Super complicado, mas aí Deus usa justamente o José, aquele filho que foi perseguido, vendido pelos irmãos, para salvar todo mundo da fome.
Que coisa, né?
Impressionante.
E tem Davi também, um homem segundo o coração de Deus, mas a família dele, uau! Várias esposas, adultério, incesto, guerra entre filhos.
Terrível. E Salomão, o sábio, nasce justamente daquela união super conturbada com Batseba.
O ponto é, Deus não joga a toalha só porque a estrutura familiar não é ideal, sabe? Ele entra na bagunça, ele age na nossa imperfeição mesmo e traz redenção.
Isso conecta total com o que Paulo fala, né? Do poder do Evangelho para transformar. Romanos 1,16, Coríntios 1,18. É a força de Deus para salvar qualquer pessoa, em qualquer situação familiar.
Qualquer uma, sem exceção.
Muda tudo olhar assim, né? A Bíblia não está pintando um quadro cor-de-rosa. Ela mostra real, mas com a graça atuando. E aí a lição fala do cuidado necessário que a igreja precisa ter.
Isso.
Como a gente faz isso na prática? A lição cita Romanos 15, 7. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu.
Esse como Cristo acolheu é a chave, né? É um acolhimento sem mas, sem pré-julgamento, com empatia de verdade, criar um lugar seguro onde as pessoas se sintam parte, amadas, respeitadas na sua história.
Mesmo que a história tenha tido curvas, né? E junto com acolher, vem o ensinar. Como a gente equilibra ser fiel à palavra, mas com graça para quem está recomeçando? 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, a escritura é útil para tudo isso.
O equilíbrio está lá em Efésios 4:15, seguindo a verdade em amor. A gente precisa ensinar sobre aliança, perdão, fidelidade, criar os filhos, mas olha com o coração de pastor, não de juiz.
Sem pedras na mão.
Exato. É fazer discípulos como Jesus mandou lá em Mateus 28. Caminhar junto, ajudar a lidar com as dores, com os desafios que são bem específicos dessas famílias, né? Muitas vezes elas estão ali no banco da igreja sofrendo em silêncio.
E a oração nisso tudo? A lição pergunta se a gente ora mesmo por essas famílias, se a gente ensina que Deus pode redimir qualquer história, mesmo as quebradas.
Essencial. Efésios 6:18. Orar por todos os santos, incluindo essas famílias. E temos que falar alto que o nosso Deus é especialista em refazer histórias. Olha a mulher samaritana lá em João 4.
Verdade. Ele transforma a dor em testemunho.
A igreja tem que ser esse hospital e esse lugar de cura, não de mais julgamento, né?
Com certeza. Aí a gente chega na segunda parte, vivendo em família. O primeiro ponto é um chamado direto. Acolha com intencionalidade. Volta lá no Salmo 68:6. Como que a igreja local pode ser essa família que Deus promete para o solitário, para as famílias mosaico também?
Sendo intencional. Não é só dar um bom dia simpático. É mais. É ouvir de verdade, sabe? Abrir espaço para a pessoa participar, oferecer discipulado, se fazer presente. É um movimento de incluir mesmo.
Faz toda a diferença. E o segundo ponto, ensine com firmeza e graça. Como fazer isso? Ser firme nos princípios, mas sem ser aquele crente rígido que só afasta.
De novo, a chave é Efésios 4:15. Verdade em amor.
Sim.
Firmeza na palavra.
Sim.
Mas sempre com compaixão, com sabedoria, focando na restauração que só a graça de Cristo pode dar.
A verdade dita com amor constrói, não derruba, né?
Isso. Ela desafia a crescer, mas sempre de mãos dadas com a esperança.
Bom demais. E pra gente ir fechando, a lição deixa um desafio da semana.
Sim, um desafio bem pé no chão. Escolher uma família mosaico que a gente conhece e, ó, orar por ela.
Sim.
Intencionalmente. Durante a semana.
Legal.
E pensar, como eu posso ser um instrumento de ânimo para eles? Às vezes é uma mensagem, um convite para um café, um tô aqui se precisar, sabe? Um gesto.
Sair da teoria e ir para a prática mesmo.
E a lição termina lembrando algo fundamental, né? Essa necessidade de graça não é só para a família mosaico, de jeito nenhum. Todas as nossas famílias, mesmo as chamadas tradicionais, têm suas lutas, seus desafios e precisam desesperadamente da misericórdia de Deus. Reconhecer a nossa própria fragilidade ajuda a ter empatia pelo outro.
Perfeito, é isso. Somos todos parte dessa grande família espiritual, diversa, que foi reconciliada em Cristo.
Exatamente. Que a gente possa ser, como igreja, um reflexo desse Deus que acolhe o solitário, que restaura o que está quebrado e que usa a nossa fraqueza para mostrar a força da sua graça.
Amém. Uma reflexão, olha, muito necessária para todos nós, professores, membros da igreja. Esse foi mais um apoio da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Que Deus nos ajude a viver essa verdade no dia a dia.
Com certeza.
Até a próxima, pessoal!
Este áudio foi uma produção da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Você pode ouvir também pelo Spotify, buscando por Escola Bíblica Promessista. Acesse outros materiais de estudo em promessistas.org.